Hoje é o Dia Nacional da Caatinga, o único bioma genuinamente brasileiro. A região corresponde a 11% do território nacional e abriga quase 30 milhões de brasileiros. Apesar de ter uma diversidade rica e única, a Caatinga já perdeu quase metade da sua vegetação nativa e enfrenta uma crescente ameaça à sua fauna e à sua flora. A Câmara dos Deputados analisa vários projetos voltados para a preservação e recuperação da Caatinga e um deles, aprovado em abril na Comissão de Meio Ambiente, cria a política de convivência com a seca nordestina. O deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Sul, relator do projeto na comissão, está aqui ao nosso lado, ao vivo, para participar. Deputado, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui ao vivo nos nossos estúdios.
Então, bom dia, Mauro. Não é só corrigindo aí, sou deputado pelo Rio Grande do Norte.
Eu falei Rio Grande do Sul.
Foi do Rio Grande do Sul.
Desculpa, eu me confundi um pouco, porque o senhor é Fernando Mineiro, mas é do Rio Grande do Norte. Aí eu fiz uma confusão aqui. O senhor nasceu em Minas, não é isso?
Nasci em Minas, mas nasci politicamente no Rio Grande do Norte, digamos assim.
Rio Grande do Norte.
Tem uma militância há muitos anos lá. Então, Mauro, hoje é o Dia Nacional da Caatinga, né? 28 de abril. E por que, que hoje é o Dia Nacional da Caatinga? Porque é uma homenagem a um dos maiores estudiosos da Caatinga e do semiárido brasileiro, que é o professor José Mauro Vasconcelos, né? Que pernambucano, que já faleceu, nasceu no início do século passado e foi um dos grandes pesquisadores, estudiosos do nosso bioma, do bioma da Caatinga. Por isso, 28 de abril é o Dia Nacional da Caatinga. Hoje, né? Então, é o bioma exclusivamente brasileiro, não existe Caatinga em nenhum outro país do mundo, não é? E a Caatinga é um bioma bastante diverso, não é? Que tem uma grande diversidade, uma grande pluralidade, e ele coincide em grande parte com o semiárido, né? A região do semiárido é a região que abrange não só o Nordeste, não é? Com exceção do Maranhão, que também é um estado nordestino, mas está ali Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, né, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e também o norte de Minas e uma parte também do Sergipe, então, do Espírito Santo. Né, essa é a região que é o semiárido, caracterizado por baixa quantidade de chuvas, né, por muito sol, né, e para uma vegetação bastante específica. E a Caatinga coincide, né, digamos assim, né, com essa região. Né, grande parte do semiárido é formado pelo bioma Caatinga. E é muito invisibilizado. Eu tenho dito que de todos os biomas que a gente vê falar, né, que a gente conhece, que as pessoas estudam, né, a Caatinga talvez seja o bioma menos estudado, menos conhecido nacionalmente na própria região. Então, tem uma invisibilidade da Caatinga. Por isso que eu tenho me dedicado, assim, em toda a minha militância, uma das ações e que me dedico, o tempo que eu me dedico, é estudar, defender, chamar a atenção, não é, da população, da sociedade. Então, um bioma bastante frágil, não é, que hoje tem, como você falou aí, cerca de 30 milhões de pessoas que moram em regiões da Caatinga. Não é? Caatinga é uma palavra tupi que quer dizer mata branca, não é? Porque quando você está num período de seca, a vegetação, as árvores perdem as folhas, não é? Para se proteger, inclusive, né? Para gastar menos energia, para usar menos água. E quem conhece ali a nossa região sabe que fica aqui aquela mata cinzenta, aquela mata branca, que é característica da Caatinga na época da seca. Mas basta dar uma chuvinha, né? Basta armar o tempo, como a gente diz, né? Basta o tempo ficar bonito ali no Nordeste, que verdeja tudo, né? Então nasce a vida ali, porque não é uma mata morta, né? Ela é uma mata que se protege ao perder as suas folhas durante as secas. E é um bioma importantíssimo, com uma grande biodiversidade, tem milhares de espécies já catalogadas, tanto de vegetação, né, como da fauna, importantíssimo para a questão do sequestro do carbono. Os estudos mostram, por exemplo, que é na Caatinga que concentra hoje os melhores índices de sequestro de carbono, né, de todos os biomas, né, mas invisibilizado, né, porque talvez seja uma região do Nordeste muito relegada historicamente em relação às políticas públicas, né, é vista como sinônimo de pobreza, né, como sinônimo de atraso, né, de uma maneira muito preconceituosa, diga-se de passagem, e é um bioma muito rico, com muitas experiências de convivência no semiárido de convivência com a seca, que é um fenômeno natural, né, a seca, né, mas o desmatamento, a desertificação não é um fenômeno natural. Né, ela tem muito um grau de ação humana ali. Então, discutir a Caatinga, discutir o semiárido, discutir o combate à desertificação é uma coisa urgente, né, uma ação que eu penso é urgente. Aqui na Câmara eu tenho me dedicado, né, a estudar esse tema, a relatar projetos, a destinar recursos para ações de enfrentamento à destruição da Caatinga na nossa região.
Agora, deputado Fernando Mineiro, vamos falar um pouquinho sobre essa política de convivência com a seca nordestina. Que ações podem fazer parte dessa política para, por exemplo, gerar emprego e renda? Que é isso que também ajuda, né, a manter o ambiente, o meio ambiente. Que ações pode ter desse tipo ou de outro tipo?
Ô Mauro, é uma ação de colocar no centro das políticas públicas a região Nordeste. Isso acontece, por exemplo, com a ação do presidente Lula. Se você pegar os dados da região Nordeste, que, repito, né, região Nordeste, semiárido, Caatinga, não é? É a região que mais cresce no Brasil, não é? É a região que mais oferece alternativas, por exemplo, à crise climática, né, com as energias renováveis. Então, a região que tem o maior índice de desenvolvimento, ultimamente, tecnológico, né, de tecnologia de ponta, principalmente na questão energética, quer seja com a questão eólica, quer seja com a questão da energia solar. Lembrando, inclusive, que a instalação de parques eólicos, de parques solares na região, tem causado também, né, seus impactos, e é uma coisa também que a mim me preocupa, no sentido de ação política, né? Então, o presidente Lula tem um conjunto de ações. Eu penso que uma ação fundamental, né, para a região como um todo, o enfrentamento e repensar a questão da Caatinga é a integração da Bacia do São Francisco, né, que está em curso, que está terminando. É a maior ação de integração de bacias de rios no mundo, em curso ultimamente. Foi uma decisão do presidente Lula fazer a integração do São Francisco. Agora, nos próximos períodos, próximos meses, deve concluir essa integração, chegando inclusive às águas no Rio Grande do Norte, através do eixo norte, na região oeste do Rio Grande do Norte. Então, existe um grande desconhecimento em relação ao semiárido, em relação à Caatinga e em relação à região Nordeste como um todo. Então, região Nordeste, semiárido, tem grandes centros de pesquisas, né? Uma produção cultural imensa, uma produção científica imensa. É também hoje uma fronteira agrícola importante, que tenha que se pensar os impactos, né, da expansão agrícola também na região Nordeste. A mim me preocupa as ações voltadas para a questão da agricultura familiar, né, para a conservação da Caatinga, né, dos nossos riqueza, né, ambiental. A mim me preocupa as ações para a inclusão da população que mais precisa, né, de renda na região. Então, tem muitas ações articuladas. Mas penso que a primeira questão é essa. Para enfrentar a questão da fragilidade, digamos assim, das ameaças que a Caatinga passa, é preciso decisão política. O governo do presidente Lula tem feito isso. Mas precisa de integração. Governo federal, governos estaduais, governos municipais. Penso que nós temos hoje no Brasil uma das mais importantes experiências de governança, que é chamado Consórcio Nordeste, que é um consórcio que agrupa ali, integra os estados do Nordeste e uma série de ações, desde a questão da Caatinga, do semiárido, de pensar a questão das energias, do turismo, enfim, conjunto de ações de políticas públicas. Então, temos avançado muito nessa questão, mas é preciso que a Caatinga esteja no centro, digamos assim, do debate da questão ambiental do Brasil. Quando a gente fala em questão ambiental, o nosso povo lembra muito, né, Mauro, a Amazonas, não é? Se fala questão ambiental, então é como se tivesse um sinal de igualdade, né, em relação à questão dos biomas e tal ali. Pensar na Amazônia quando a gente fala de fragilidade ambiental, ou do lugar do Brasil, ou da importância do Brasil na questão ambiental, na crise climática. E esquece os outros biomas. Em particular, esquece, por exemplo, a Caatinga e o Cerrado. Tanto é, por exemplo, que nós não temos ainda garantias de recursos, de reconhecimento formal da Caatinga através de legislações. Então, essa política nacional de convivência com a seca é um passo importante, né? A seca é secular, né? A seca não é de agora, né? E, aliás, sempre foi um fenômeno que foi muito usado pelas elites do nosso país para controlar o povo, né? Para enriquecer, né? Para concentrar renda. Então, é um processo que tem mudado, mas precisa avançar mais ainda.
Agora, deputado Fernando Mineiro, a desertificação é um dos maiores riscos hoje, né? Já é áreas de desertificação, por exemplo, entre Bahia e Pernambuco. Como é que essa política pode combater isso?
Então, quem primeiro identificou os núcleos de desertificação no Brasil foi o professor José Vasconcelos Sobrinho, como eu falei no início, que é o estudioso que no seu nascimento, que é hoje, né, gerou aí o Dia Nacional da Caatinga. Por isso que, repito, é o Dia Nacional da Caatinga. Então, quem primeiro estudou o fenômeno da questão da desertificação foi o professor José Vasconcelos Sobrinho. Ele identificou nos estados nordestinos quais eram os núcleos de desertificação. Agora, é preciso ressaltar aqui, Mauro, o seguinte. A desertificação não é um fenômeno só na região nordeste, só que atinge só o semiárido. Hoje é comum, por exemplo, no noticiário, a gente vê cenas, quer seja no Rio Grande do Sul, quer seja na região do Amazonas, não é? Que tem fenômenos preocupantes com o processo de desertificação, decorrente do desmatamento dessas regiões, não é? Então é um assunto preocupante, não é um assunto que diz respeito só ao Nordeste, é um assunto que diz respeito ao Brasil, não é? É preciso chamar a atenção disso. Eu acho que o avanço das chamadas fronteiras agrícolas, sem ter cuidado, sem ter uma preocupação com o meio ambiente, é responsável por essa situação que nós estamos vivendo. Destruição do Cerrado, né, da Amazônia, do Pantanal, né? A gente vê cenas que chocam, né? Eu digo assim, que quando a gente vê a situação da Caatinga, do semiárido, as pessoas naturalizaram, né, digamos assim, que ali tem uma situação que leva à desertificação. Nos outros biomas, não. Então, as pessoas se assustam quando vê aquilo. Se assustam, mas tem poucas ações em relação a isso. Então, esse processo da desertificação é um fenômeno global, não é só no Brasil. Ele não está ligado só nas questões relacionadas às mudanças climáticas, é também decorrente das mudanças climáticas, mas ele é, sobretudo, decorrente da ação humana, da relação como, né, se estabelece a apropriação da terra, né, a exploração da terra, o controle da terra. Não é? Então, essa é uma questão fundamental de dizer. O Brasil tem um plano, o Brasil faz parte de vários organismos internacionais que tratam dessa questão, inclusive é signatário da Convenção da ONU de combate à desertificação. O Brasil criou o primeiro Plano Nacional de Combate à Desertificação em 2004, no primeiro governo do presidente Lula. A Marina, inclusive, a ministra Marina, estava à frente do Ministério. Então, ali foi primeiro o Plano Nacional de Combate à Desertificação. E agora, com a volta do presidente Lula, foi restabelecido as ações, as estruturas, não é, para enfrentar as questões das mudanças climáticas e todas as áreas relacionadas à questão do clima. E foi recriada a diretoria, né, de combate à desertificação no Ministério do Meio Ambiente. Significa dizer que tem um órgão, né, tem um setor do governo preocupado com esse assunto. E esse setor, né, que está à frente, o Alexandre Pires, né, ele desenvolveu e vem desenvolvendo um conjunto de ações Brasil afora, né, para discutir essa questão, e em particular no Nordeste, né, em particular ali na região do semiárido. E fruto desse conjunto de debates que envolveram muitas instituições, Ministério do Meio Ambiente, várias instituições acadêmicas e movimentos sociais, foi elaborado, né, o Plano de Ação Brasileiro de Enfrentamento à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. A seca não é mais um fenômeno nordestino, né? Quando a gente fala seca, a pessoa vai, né, já cria lá na cabeça dele como funciona no Nordeste. Se a gente vê seca no Rio Grande do Sul, a gente vê seca no Amazonas, a gente vê seca no Pantanal, né, e a gente vê também no Cerrado. Então, nós temos hoje um plano de ação do Brasil de combate à desertificação que foi elaborado no final, lançado no final do ano, né, e precisa se traduzir em política pública. Né, precisa que estados e municípios, o papel do governo federal é um papel de articular, mas é preciso que estados e municípios. E o que eu tenho feito é isso. Aqui na Câmara, sou membro da Comissão de Meio Ambiente, não é? E tenho trabalhado com essa temática aqui, levado, né, os debates, participar de eventos sobre esse tema.
Agora, deputado Fernando Mineiro, como é que a educação ambiental pode agir nisso tudo? Como é que ela pode ajudar?
Então, eu sou membro também da Comissão de Educação aqui da Câmara. E eu participei da comissão especial, Mauro, que elaborou o novo Plano Nacional de Educação, o PNE. Ele foi aprovado, ele teve a presidência da deputada Tabata, foi aprovar e a relatoria do deputado Moses, do Ceará, né, e foi um movimento muito interessante do meu ponto de vista. Né. Aconteceram muitas audiências, muitos debates, né, tanto de especialistas com os movimentos sociais. Eu participei dessa comissão e sugeri e apresentei, junto com outros deputados, o deputado Veras aqui do Distrito Federal, o deputado Pedro Cusai, que hoje é o nosso líder, eu sugeri que a gente criasse no Plano Nacional de Educação um objetivo sobre a questão da sustentabilidade nas escolas. Tá? E pela primeira vez, não é, o Plano Nacional de Educação tem um objetivo específico sobre a questão da sustentabilidade nas escolas, para levar o debate, para garantir que as nossas escolas elas estejam, de um lado, adaptadas aos processos de mudanças climáticas e que elas se envolvam nesse debate, né? Que elas participem desse debate. Hoje nós temos duas questões fundamentais em relação à educação no meio ambiente. A primeira é que as estruturas das nossas escolas, principalmente as escolas das redes básicas, elas estão muito ainda, né, temos um número e um percentual preocupante, né, de condições de trabalho, digamos, chamamos assim de condições climáticas. Não é? Nós temos escolas, por exemplo, Brasil afora, em municípios, que não têm água potável. Nós temos escolas que não têm saneamento. Nós temos escolas que, por exemplo, em regiões muito quentes, não têm as condições climáticas para a sala de aula, né? Porque, às vezes, você ter ar-condicionado nas escolas, por exemplo, da região do Nordeste, não é uma questão de luxo, é uma questão de necessidade. Só para dar exemplo, né? Então, essa é uma questão. E a outra questão é o debate em si sobre a questão ambiental, sobre as mudanças climáticas, não é? Então a gente conseguiu colocar pela primeira vez no Plano Nacional de Educação, né, um capítulo, um objetivo específico com estratégia, com metas a serem cumpridas, tratando da questão da sustentabilidade. E acho que esse é um debate fundamental. Os jovens, as crianças precisam se envolver nesse debate, não é? Porque existe um preconceito, né, Mauro, sobre essa questão do meio ambiente. Né? Quando a gente fala em meio ambiente, as pessoas criaram no Brasil, também no mundo, né, mas criou uma cultura que é o seguinte, como quem defendesse o meio ambiente fosse contra o desenvolvimento, né? Contra o progresso. Né? Esquecem de dizer que tipo de progresso. Né? Então criou um preconceito. Você falar de meio ambiente é como se você fosse contra o desenvolvimento, e não é nada disso. O que se quer é desenvolvimento com sustentabilidade, o que se quer é segurança nos processos, né, inclusão nos processos de desenvolvimento, e não o que está nos vendo hoje, que o desenvolvimento não pode ser igual, né, ter um sinal de igualdade com a destruição, né, do planeta. E isso nós estamos passando. Há uns 20 anos que se fala em mudança climática. Né? E a grande mídia, você sabe muito bem, tratou desse assunto como se fosse uma invenção. Ainda hoje, nós temos o negacionismo ambiental. Né? Hoje, particularmente nos Estados Unidos, ali, espalha para o mundo todo, né, uma ideologia, uma concepção como é muito fincada no, né, no negacionismo ambiental. Então é preciso superar isso. E eu acho que vai ser superado isso através da educação. Apenas por decretos, por leis, né, que são fundamentais, são importantes, mas também pelo processo educacional. E acho que o PNE, o Plano Nacional de Educação, ao introduzir o item da sustentabilidade nas escolas, abriu aí um grande caminho para a gente colocar na ordem do dia o debate desses temas que a gente vem falando, das mudanças climáticas, né, das questões que afetam o planeta como um todo, né, pela primeira vez. Porque até então, quando a gente fala assim, questão do meio ambiente na educação, o pessoal diz assim, ah, é um tema transversal. E eu digo que é um tema transdiluído, não é? Ou seja, é tão assim, diluído que ninguém sabe onde ele fica. E agora a gente não tem um objetivo, né, tem definido metas, e eu acho que é muito importante, fundar um passo muito importante, e eu fico muito feliz em ter contribuído para colocar esse tema no Plano Nacional de Educação.
Para o deputado Fernando Mineiro, o senhor deve participar hoje de uma audiência conjunta de Câmara e Senado, não é isso?
Isso.
Isso. Explica para a gente o que é essa audiência, o que vai ser discutido.
Logo mais, desde que eu estou no meu primeiro mandato, né? Então, em 2023, a gente realizou também um debate, né, na Comissão de Meio Ambiente, em 2024, 2025, então sempre estou tratando desse tema. E esse ano, em conversas com o Ministério do Meio Ambiente e com o Senado, a Comissão de Meio Ambiente do Senado, a Comissão de Educação do Senado, nós vamos fazer uma audiência conjunta, logo mais, agora às 9h30, então você que está aí acompanhando, aí ligado ao vivo, pode aparecer lá, lá no Senado, né? E um debate para refletir sobre isso que nós estamos dizendo aqui. Então nós vamos ouvir especialistas, não é? Estudiosos, vamos ouvir o Ministério do Meio Ambiente, que vai também falar, para marcar esse dia, para o dia não... Caatinga é mata branca, mas para o dia não passar em branco, digamos assim, né? Então a gente também vai refletir sobre essa questão e contribuir para colocar essa questão na ordem do dia. A Câmara tem um papel fundamental, nós articulamos essa audiência, eu aprovei lá na Comissão do Meio Ambiente fazer essa audiência conjunta e ela será hoje.
Tá certo. Agradeço muito aqui a presença do deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, falando sobre esse importante dia, que é o Dia da Caatinga. Deputado, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a vocês e toda a sua equipe aí.